Programa da hora.
Programa da hora.
Programa da hora.
Estamos de volta aqui com o nosso programa da hora, 10 horas e 17 minutos. E a hora do jornalismo entrar em pauta aqui. Juliane Ferreira tá aqui conosco. Dá um retorninho para você, Juliane. Vamos lá então, perfeito, falando do nosso programa da hora, nossa primeira pauta, aliás, a pauta hoje é isso, né, Ju? Bom dia.
Bom dia, Cris, bom dia, Fábio. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes e bom dia especial também para o Lucas, nosso convidado de hoje bom aqui, dia, trazendo cor para o nosso programa de hoje, né, Lucas? É isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre arte, sobre cultura, é sempre uma alegria, né, trazer também pautas assim, nesse sentido aqui no programa da hora, para compartilhar com os nossos ouvintes. Pode ser que você nunca viu o Lucas, não o conheça, mas a arte dele sim, apesar de que ele é muito conhecido aqui na nossa região.
Bom dia, Lucas.
Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui, bom dia aos ouvintes aí. Sempre uma alegria, né? Esse convite, ele enaltece e dá mais sentido, né, pro nosso trabalho. É um sim, né, que a gente recebe nesse mundo de tantos nãos. E isso é muito bom.
Por falar nisso, o nome do seu projeto se chama Sem Muros, né? Essa proposta que surgiu na sua vida, caiu aí, né? E você já vem imerso nessa proposta já há algum tempo. E falávamos aqui agora desse conceito também do projeto Sem Muros, que vem do próprio nome dele. Está tudo interligado. Nós temos uma obra de arte no centro da cidade de Brusque. Você aí que é fã do Ayrton Senna também já deve ter se deparado com ela. Aqui no centro da cidade, o casarão Schaeffer, que algum tempo atrás acabou aí tendo, né, um problema, acabou desmoronando. Por muito tempo ficou assim ali no centro. E aí começamos a ver a arte ali, ver cores naquele local. E eu acho que inicialmente eu gostaria que você falasse sobre essa tua inspiração para o Ayrton Senna.
Sim.
Qual a influência dele na sua vida?
Então, o Ayrton, né? Quem não gosta do Ayrton Senna, bom sujeito, não é? O Ayrton Senna é um ícone brasileiro, é uma inspiração para, né, na minha época de infância, era um herói, né? É um herói para mim ainda e para muitos brasileiros, né? Ele conseguiu alcançar grandes objetivos. E o principal, assim, é uma das principais características do Ayrton Senna é que ele tinha um sonho, né? Junto com a irmã dele, a Viviane Senna, de ter, que as crianças pudessem ter, que o Brasil pudesse ter oportunidades como ele teve. Ou seja, ele não se achava melhor do que os outros, ele só percebia que ele teve as oportunidades e ele agarrou elas também, né? Tinha esse mérito, né? E ele tinha esse sonho. E quando ele veio a falecer em 1994, claro, tristeza nacional, isso aí foi, acho que foi, eu nunca vi um enterro assim tão acompanhado aqui no Brasil, né? Uhum. Mas ele não morreu ali, porque o sonho dele continua vivo. E só continua vivo porque um dia eles pensaram nisso, conversaram sobre isso, e a Viviane, a partir da morte dele, adotou aquele sonho e deu continuidade. Então o legado dele continua vivo, aquilo que ele esperava, a expectativa que ele tinha continua, porque o Instituto Ayrton Senna, a maioria das pessoas talvez não saiba, mas ele é responsável por muitas coisas na educação no Brasil, né? Ministério da Educação e Cidadania, Educação e Cultura, aliás, trabalha junto ao Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna é responsável por muitas coisas na Base Nacional Comum Curricular, que traz para as escolas de todo o Brasil, conteúdos e tudo. Então eles têm um trabalho assim de desenvolvimento humano assim muito forte, né? Uhum. E é bacana assim até para a população em geral acompanhar, né, seguir esse Instituto Ayrton Senna e dar uma olhada para ver o que ficou do nosso herói, né?
E você virou fã por causa dele, assim, aquela repercussão toda como pessoa, ou por causa do esporte em si, por causa da Fórmula 1 em si?
Então, eu assisti Fórmula 1 até 1994, depois não assisti mais. Eu era muito fã assim da garra dele, né? Acho que aquilo ali que impressionava todos isso, nós, né? Eu era criança ainda, quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos quando ele faleceu. E bom, o que a gente entendia do esporte em si, o que eu entendia era que tinha um cara ali que não tinha tempo perdido para ele. Ele estava disposto a tudo. Então isso aí é uma inspiração para nós, né? E eu sempre fui fã dele, né? Da pessoa, do Ayrton Senna, através do esporte, né? Conheci a Fórmula 1 através dele. E sempre fui fã da história dele, né? A partir daí, né? Saber quem era ele, o que estava por trás disso tudo, né?
E depois, então, daquela primeira obra que você fez ali no centro, né, com o seu trabalho através do grafite, agora tem um novo cenário, né? A galera, inclusive, já tá tirando foto, já me deparei com algumas publicações nas redes sociais. E o Ayrton está ali presente através de três olhares que você levou para a obra.
Exato.
O que você quis representar através deste atual momento que você desenhou ali?
Então, ali, né, a obra se chama Olhares de um Campeão, né? Então, se você atravessar a rua e olhar do outro lado da rua, você vai ter a visão completa, né? Normalmente as pessoas passam naquela calçada e aí tem a imagem dele olhando para cima e uma outra.
Onde é que é exatamente o pessoal assim que tá nos ouvindo se localizar bem mesmo?
Conselheiro Rui Barbosa descendo a Ponte Estaiada em direção ao centro.
Uhum.
Bom, desceu ali a Ponte Estaiada, logo ao lado direito tem uma casa, né, que tava em ruínas ali, que é o Casarão Schaeffer.
Exato.
Ao lado da Chuá, ao lado da próximo ali da Zendron. Então, olhando do outro lado da rua, né, você consegue ver a imagem completa.
Uhum.
São os três olhares dele, porque o olhar de cima ali, que está na parede do casarão, né, atrás do tapume, só dá pra ver do outro lado da rua.
Uhum.
Então ela se complementa da seguinte forma: ao lado direito tem ele olhando pra cima, que seria olhar pra Deus, né, olhar pra cima, olhar pra Deus. No lado esquerdo do tapume tem ele olhando para os companheiros de equipe, sorrindo, né.
Uhum.
Olha pros teus irmãos, pros teus amigos. E lá em cima ele tá sentado no carro, né? Aí dá pra ver essa imagem do outro lado da rua, olhando pro objetivo dele. Aquela cara séria, assim, compenetrada, olhando pro objetivo. Então, assim, pra ser um campeão na vida, né? Olhe pra Deus, olhe pros seus amigos, seus irmãos e olhe pro seu objetivo.
E além do Ayrton Senna, alguma outra referência você usa aí, se leva na sua vida, nas suas artes?
Sim, eu tenho uma das principais referências no grafite mesmo, Eduardo Cobra, né? Que tem feito intervenções, assim, ficou muito conhecido em 2007, lá em São Paulo, que ele retratou cenas assim da cidade em grandes murais, e ele faz mesmo murais gigantescos, e ele conseguiu levar não só a arte brasileira, mas o conceito, os valores brasileiros, né, para outros lugares do mundo. Inclusive lá no Japão tem prédios públicos lá do governo que estão lá com o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, com outras imagens brasileiras. E é um cara assim fantástico também pelo que ele leva, né, se as pessoas seguirem ele nas redes sociais. Sim. Vamos ver assim as mensagens que ele tem trazido. Ele tem atuado, por exemplo, na pandemia, fez um leilão de um cilindro de oxigênio, naquela época que teve a crise do oxigênio, né?
Uhum.
Ele fez um leilão, fez uma arte num cilindro, e eu lembro que ele postou na rede lá que alguém ofereceu uns R$700 mil naquele cilindro. Ele falou, não, eu quero fazer R$1,5 milhão nesse cilindro aqui. E ele botou para leilão e conseguiu levantar os valores para comprar cilindros de oxigênio, né?
Que legal, hein?
Então, tipo assim, levando a arte muito além
do que é a arte mesmo,
do que uma intervenção simples,
sim,
que também é uma das propostas do Projeto Sem Muros.
Show.
A gente vai pro intervalo e voltamos daqui a pouquinho. A gente continua com o Lucas Nowals, esse é o nome dele. Esse é o nome dele.
Legal, bacana, hein?
Tem mais o que falar.
E a gente já volta trazendo muito mais aqui na Programação Diplomata.
Programa da Hora.
Programa da Hora.
Programa da Hora. Oferecimento Barney Garden Center, Floricultura e Jardinagem. Fone 3355-3037.
Vamos lá, 10h35 aqui na Programação Diplomata FM, a grande audiência. Estamos de volta aqui. E Juliana, e vamos falar com o artista aqui, que realmente a obra dele é muito legal, né? Acho interessantíssimo.
A gente estava falando aqui nos bastidores e chama atenção, né? Que pelo meu ponto de vista, me dá a impressão de que o pessoal aqui da nossa região, de Brusque também, eles costumam valorizar o trabalho dos artistas como o Lucas. E eu perguntava isso pra ti, né?
Sim.
Porque aqui em Brusque também tinha uma época que se colocava muito cartaz em tudo, agora deu uma boa reduzida, né? Nem pode ficar poluindo tanto assim o espaço urbano. Mas na sua obra você inclusive percebeu isso, né? Você tinha, sim, essa preocupação lá no início de que a galera ia vir ali, até talvez pensar até em depredar, mas isso não acontece, né? Você como artista, tu percebe isso também? Que
isso.
Tem a nossa região,
na
a galera
primeira
ajuda.
Intervenção que eu fiz ali, o comentário assim de algumas pessoas também, olha, pode ser que vão pichar lá e escrever na mesma semana, né? Algumas pessoas passavam e diziam, semana que vem isso aqui já tá tudo riscado.
Tinha esse olhar também, olha.
Mas tá cheio de cartaz, não sei o que. Eu falei assim, bom, faz parte desse lance da arte urbana, né?
Uh-huh.
A arte urbana, ela tem várias características diferentes de uma arte dentro de um museu, né? E essa é uma delas.
Uh-huh.
E eu falei, bom, vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. E não teve nenhum risquinho, assim, ninguém fez isso, né? Então foi bem bacana, assim. Deu pra ver que a população recebeu bem, né, a arte e acolheu, né?
Uhum.
Isso é uma das coisas que eu gosto de chegar nesse ponto, sabe, de poder mostrar. A gente tem ainda uma certa dificuldade na nossa cidade aqui, abrindo meu coração, de poder chegar nesse ponto. Da arte acontecer. A partir do momento que a arte acontece, tudo bem, ela é respeitada, valorizada. A gente ainda tá nesse quesito da arte urbana, do meu trabalho especificamente com os grafites, das pessoas permitirem fazer. A partir do momento que a gente faz, aí tem essa valorização. Mas isso também faz parte do processo e eu acho que é uma parada legal, assim, pro Projeto Sem Muros tá intervindo e tá trazendo esse valor também pra sociedade, né? Também trazendo outros artistas, a gente tá cheio de dons e talentos, né? Então, trabalho no Feliciano ali agora, por exemplo, tô vendo desenhos de crianças e adolescentes, pré-adolescentes, assim, desenhos muito bem feitos, valiosos, assim, sabe? De pessoas que têm um dom, têm um talento e com certeza tem oportunidades aí que não podem ser perdidas, né?
É, você falava, inclusive, dessa experiência que você vive quando você está executando, né, uma arte, uma obra de arte, quando você está naquela parte do processo, né, essa do centro aqui agora com o Ayrton Senna novamente, você falou que está na fase de envernizar, mas do começo, meio, fim, muita coisa acontece, né, nesse teu caminho, é gente que passa ali, é um fã também do Ayrton Senna, afinal é um ídolo nacional, eternizado na memória de tanta gente, como na sua memória também, então é uma experiência bem bacana, né? Durante esse processo que você vive da execução de uma obra, né?
É, e o Projeto Sem Muros, ele tem esse viés também, né? De parar um pouco o trabalho e dar atenção para as pessoas que estão passando, né? Isso eu gosto muito de fazer isso, porque a gente esclarece, tira dúvidas, aproxima as pessoas, que é uma das... é a missão do Projeto Sem Muros, né? Abrir caminhos através da arte. Então, aproximar as pessoas do processo artístico, inclusive no Sopro de Vida ali, como eu estava te falando, né? Crianças passavam e eu fazia questão de mostrar como que era feito o processo mesmo, né? Para que as pessoas entendam que é possível, né? Não me vejam, não vejam o projeto meu, isso aí não é qualquer um que faz. E que elas possam pensar, poxa, se eu realmente quiser, se eu tiver talento e tal, e quiser fazer, eu consigo fazer, né? Porque olhando assim, poxa, um mural gigante, é um desafio gigantesco. Mas existem técnicas, existem formas de chegar lá. E eu gosto muito, principalmente com as crianças e adolescentes, poder mostrar o caminho, né? Mostrar, ó, é assim que se faz e tal. E foi assim que eu comecei também, né? Inspirado pelos trabalhos do meu pai. Mas lá, quando eu era criança, eu fazia pequenas ampliações e fui descobrindo esse universo das artes, das ampliações. E isso me fascinou e me trouxe até aqui, de uma certa forma, me trouxe até aqui, né?
E hoje você propõe uma oportunidade para as pessoas, e isso é muito bacana quando você fala dessa integração com os artistas, com a galera aqui de Brusque, porque eu imagino que, por exemplo, São Paulo, né? Você foi para lá também em busca do conhecimento, de aprimorar o seu talento e aquilo que você estava buscando entender também qual era a sua vibe, qual era a sua pegada.
Sim.
São Paulo é uma região que por onde você passa, eu não conheço muito, mas tem muita obra de arte, muito grafite e muitos muros por lá. Então, quando você passa, olha, aquilo já te chama atenção. E aqui na cidade de Brusque, né, com o que você já desenvolveu, o Sopro de Vida aqui na Praça da Cidadania, que é uma obra bem grande, né, que você já falou sobre isso aqui na Diplomata. Quando você passa como pessoa, como morador, como transeunte que está passando por ali após uma obra concluída, o que que mexe com você? Onde que te toca quando você vê algo assim tão extraordinário, tão esplêndido como o que você também está deixando para a população?
Eu acho legal que, assim, de uma certa forma, a arte em geral, né, falando aqui com músicos, com artistas também, né?
Sim.
A gente quer deixar uma mensagem, a gente quer levar essa mensagem, e quanto mais a gente puder eternizar uma mensagem, melhor, né? Porque a gente acredita realmente naquilo que a gente está falando, né? Então, por exemplo, quando eu passo na frente de um mural onde eu tô falando sobre características de um campeão, eu tô querendo dizer assim, ó, você, né, que tá passando aí, é um campeão. Eu tô falando isso pra mim mesmo também. Eu posso chegar lá, né? Eu tenho condições. Quando no Sopro de Vida, por exemplo, que eu deixei uma mensagem ali de que a gente pode superar qualquer coisa se a gente tiver essa esperança, essa expectativa como uma criança, né? Enxergar o mundo como uma criança, estar sempre disposto a recomeçar.
Com a inocência, com aquilo tudo, né?
Com a inocência, sabe, né? Estar disposto a recomeçar, porque a criança, ela aprende tudo e absorve tudo, e para ela um ano são mil anos, entendeu? Não acaba nunca. Então ela pensa que a vida não vai acabar. E essa expectativa de que a vida não vai acabar, né? De continuar, de fazer de novo, que é o que a gente tá precisando fazer agora, né? Nessa pandemia, permanecer, continuar, apesar de muitas lutas, muitas dificuldades, e perdas que a gente tem ao longo do processo, que nem você falou, pô, ao longo do processo acontece muita coisa e são muitas as alternativas, que a gente, as possibilidades que a gente tem de parar de desanimar, né? Eu sempre digo assim, desistir sempre é uma possibilidade em qualquer momento, você pode desistir em qualquer momento, mas ela nunca vai ser uma possibilidade nobre, uhum. né? A possibilidade nobre é não desistir, é permanecer, lutar até o fim. Eu faço isso, né? Com a minha arte, com a minha vida em geral, né? Tenho atravessado momentos assim, acredito que como muitos brasileiros, muitas pessoas no mundo inteiro, né, no meio dessa pandemia, super difíceis, mas é sempre é o momento da gente levantar a cabeça, e quando eu passo na frente dos murais, uhum. eu vejo isso, vejo, poxa, eu consegui, uhum. eu vejo, poxa, essa mensagem também é pra mim, e é isso que é bacana, né? Acho que vocês também, quando fazem o trabalho de vocês, cada claro. Um de nós, a gente quer que...
Um reconhecimento, né?
É, quer que essa mensagem aquilo, que vocês né? estão passando continue, né?
Veja, ouça, né?
É isso aí.
Interessante. Parabéns pelo trabalho, tá?
Valeu, muito obrigado.
E só pra, então, antes da gente encerrar, isso. qual é a proposta futura aí que você já tem emendado? Porque já percebi que você é uma pessoa de sonhos, e sonhar é muito bom, é muito bacana. Aí. O que tem pela frente aí então, do Projeto Sem Muros?
Tô buscando realizar agora. A gente já tá em processo com o projeto piloto ali no Colégio Feliciano Pires, é o Escola Sem Muros, uhum. né? Onde a gente tá fazendo um concurso artístico, agora a gente tem os desenhos já selecionados, a gente vai fazer um workshop com os ganhadores e vamos fazer ampliações em uns materiais, umas chapas que a gente conseguiu em parceria com a Fundação Cultural,
uhum.
e esse projeto ele tende também a aumentar, a gente poder levar para outras escolas, por isso que eu tô fazendo um piloto ali para depois apresentar algo mais robusto e poder fazer, replicar mais vezes, e tô com o projeto na Lei de Incentivo Federal à Cultura também, vão vir grandes intervenções na cidade de Brusque aí, no decorrer de um ano aqui para uhum. frente, né? A gente tá em fase de aporte de patrocínio, né? De parceria com as empresas, buscando aí contatos, já tô em contato com algumas empresas, já conseguimos um parceiro e assim, em breve a gente deve estar fazendo mais arte aí pela cidade.
Legal, Lucas. Parabéns pelo trabalho, tá bom, Lucas? Noal conosco aqui no nosso programa da hora. Obrigado, tá, Juliano, pelas informações, pela pauta aqui no programa da hora.
Valeu, obrigado.
Agora 10 horas e 44 minutos.